Eleições 2018. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Bem-vindo, você que acompanha a programação desta emissora. Estamos em rede a partir de agora com as emissoras associadas à AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, e também ao CERT, o Sindicato das Empresas de Rádio e TV, para a rodada de entrevistas com os candidatos que disputam o governo do Paraná. Todos os candidatos cujos partidos políticos têm representatividade no Congresso Nacional foram convidados para falar aos nossos ouvintes sobre suas propostas. Hoje eu recebo o candidato Ogier Buch, que concorre pelo PSL, ele que é advogado, conhecido da televisão, apresentador de TV, e também já atuou em outras posições, ele que disputa agora o governo do estado. Ogier Buch, obrigada pela participação.
Todos que nos ouvem nessa cadeia da AERP, desejo aos paranaenses uma semana feliz, produtiva e para todos os paranaenses, com distribuição de renda e remuneração decente.
Ogier Buch, em 2014, foi candidato ao governo do Paraná pelo PRP. Agora o senhor está afiliado ao PSL, que é partido do presidenciável Jair Bolsonaro e que vem disputando espaço nesta disputa interna do seu partido, inclusive. Gostaria de saber a situação da sua candidatura hoje, candidato.
Hoje a candidatura está consolidada. Nós estamos inscritos, nosso nome estará à disposição do eleitor e efetivamente existe uma disputa de segmento partidário, a saber, as executivas provisórias nacional e estadual, após formalizarem um convite para que eu disputasse o governo do estado do Paraná, depois de consolidarem uma coligação com mais dois partidos, Patriota e PTC, entenderam, alguns dias depois, de produzir uma normativa interna dizendo que a minha candidatura não era conveniente. Eu não consigo fazer uma interpretação do que seja conveniência em primeiro turno eleitoral. Partidos menores e inequivocamente, pelo tempo, é impossível deixar de reconhecer que o PSL é um partido menor, tem a obrigação, o dever moral e o dever legal de oferecer candidatos em sede primeiro turno, pela simples razão de que o primeiro turno, como também o segundo e como todo o episódio eleitoral, é bancado pelo povo brasileiro. Não está ao alvedril, ao bel talante de dirigentes provisórios de partido derrogar aquilo que é a vontade popular, que vem a ser que os pequenos partidos digam porque têm candidaturas, porque os seus membros são candidatos e o que pretendem fazer pelo país. Existe, no caso específico do meu partido, um agravante. Por quê? Porque o presidenciável do meu partido é o líder absoluto das pesquisas. De sorte que é inexplicável que um partido que lidera as pesquisas deseje se esconder embaixo da saia de um outro candidato que publicamente defende a candidatura de um presidenciável que está entre os menos escolhidos, pelo menos até o momento, pela vontade popular.
Então foi questão interna, local, regional. E é possível nominar essas pessoas, Ogier Buch?
É evidente, o comando partidário aqui é do senhor Fernando Francischini, com outros membros da executiva regional, evidentemente, mas ele é o líder partidário regional e teve nesta manobra, ela, a manobra foi apaniguada pelo também presidente provisório, chamado Gustavo Bibiano.
E mesmo assim, o senhor enfrentou essa candidatura e não pretendeu nem retroceder para um outro cargo, por exemplo. Porque na última eleição o senhor fez mais de 50 mil votos na candidatura ao governo do estado. Se disputasse deputado estadual ou federal, teria mais chances de eleição.
Eu acredito que sim, mas palavra dada deve ser honrada. Não é possível que um homem da minha idade, Lígia, se comprometa perante membros do seu partido, membros de dois outros partidos, estenda-lhes a mão, signate a ata, é um documento legal, eu assinei, a ata envolve 3 partidos. Honestamente, eu não quis manchar minha história e minha biografia. Eu prefiro o enfrentamento do que a acomodação. Se a acomodação fosse o meu objetivo, eu ficaria acomodado na cama, que é lugar quente.
Gebuque, você já declarou abertamente, tanto nos seus programas de TV quanto na campanha, que é um defensor dos ideais político-ideológicos da direita. E que o candidato do seu partido, Jair Bolsonaro, que o senhor citou há pouco, também é ainda mais conservador, ultraconservador, como ele mesmo se coloca. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com alguns radicalismos do Bolsonaro. Apenas para citar uma das afirmações aqui, uma bastante polêmica, de uma declaração dele, antiga já, mas que hoje em dia, indagado, ele ainda confirma, que acabaria com o Congresso Nacional e entregaria o governo aos militares.
Bom, nesse aspecto existe, com todo o respeito que o meu candidato me merece, e eu merece, porque eu insisto que ele é meu candidato e nele vou votar, essa é uma das contradições que ocorre nos diferentes discursos do candidato. Se ele se candidata a presidente da República, o regime é presidencialista. O regime presidencialista pressupõe a existência dos 3 poderes. Quando ele fizer o juramento na condição de presidente, essa afirmação ficará no passado.
Ou não, diante do risco que possa isso causar ou fortalecer.
Bem, mas daí ele abre mão de ser presidente.
Pois é, então ele é contraditório no que ele diz e ainda assim, digamos, é defendido pelos candidatos regionais.
Eu insisto que vejo mais qualidades do que defeitos no meu candidato. Defeitos todos eles têm. Jair Bolsonaro oferece uma diferença básica, fundamental. É o substrato da nossa história, é o suporte da nossa proposta. Ficha limpa, honestidade. Ainda ontem, na rede social, eu vi um petista pedindo ajuda aos outros petistas. Encontre alguma coisa para eu falar da honestidade desse cara. E na rede social que eu consultava, eles não obtiveram sucesso. Então a diferença do meu candidato é exatamente a indignação, que é a indignação de todos nós, e sobretudo o fato de que ele chega à presidência da República, e me parece já inexorável de que isso vá acontecer, mas ele chega à presidência da República sem estar envolvido com nenhuma organização criminosa. Certamente ninguém consegue, num movimento dessa envergadura, ter só homens e mulheres, mulheres e homens de absoluto bem. Na composição de uma estrutura, sempre haverá nos navios, Lígia, às vezes existe um problema sério no casco, porque existe aquela praga no mar chamada craca, que incrusta nos navios. Então, entre a eleição presidencial e a assunção do cargo, eu acho que estas questões menores serão observadas e no dia de receber a faixa presidencial, o senhor Jair Messias Bolsonaro estará em condições de manter o Congresso Nacional aberto, de preservar a prática democrática tão cara a todos nós.
Bom, vamos passar para os assuntos regionais, Gebuque, porque é o que mais nos interessa, saber também do seu plano de governo e das questões políticas locais. Já que você falou aí um pouco sobre moralidade e combate à corrupção, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do que vem acontecendo com o ex-governador do Paraná, o Beto Richa, aqui no estado, as denúncias pesadas sobre ele.
Veja, muitas pessoas me acompanham historicamente. Quem me acompanha historicamente sabe quantas colunas subsequentes eu fiz num jornal que escrevo chamado Impacto, me referindo às denúncias de corrupção que eu e todos os outros jornalistas militantes aqui no estado do Paraná receberam nos últimos 4 anos. Não foram poucas, não foram poucos os avisos que o senhor Carlos Alberto Richa, o Beto Richa, recebeu durante este período. Foram inúmeros avisos, E os casos de corrupção, evidentemente, não se restringem a este último que o levou à prisão. São outros tantos. Ele foi repetitivamente avisado. Por outro lado, eu quero dizer que, de tanto ver triunfar as nulidades, é uma frase de Rui Caetano Barbosa de Oliveira, eu não imaginava que a justiça se fizesse presente aqui no estado do Paraná. Mas aqui nós também temos os juízes, é uma frase célebre na advocacia, há juízes em Berlim. Aqui nós tivemos a presença de um juiz com essa característica dos juízes de Berlim. Recebida a denúncia, ele tomou as providências, providenciou que imediatamente a lei fosse cumprida e os réus fossem recolhidos a uma temporária para esclarecer para o povo do Paraná por que as denúncias, para cotejar, que aí se diz muito, as denúncias vieram de um delator. Cada um de nós tem todo um repúdio pelos delatores, até porque para o sujeito ser delator é evidente que ele participou da organização criminosa. Então, ele é tão criminoso quanto aqueles que estão sendo presos. Apenas por uma questão legal conseguiu o benefício de ficar fora, mas é tão criminoso quanto.
Bom, Gerbucci, para focarmos nos seus projetos de governo, eu li o seu plano, aliás, são 17 itens resumidos ali em duas folhas, pontuados por temas a serem desenvolvidos em uma eventual eleição, e algumas medidas dizem respeito, por exemplo, ao enxugamento da máquina, redução de secretarias, cargos em confiança, também critério de qualificação, balizar o provimento de cargos em critério de qualificação, mesmo qualificação ainda é uma indicação política.
Acho que não, mas eu justifico. Antes eu queria falar, o plano é sucinto e algumas pessoas se ressentem disso. Bom, eu queria dizer duas coisas em relação à questão do plano ser sintético e sucinto. Eu esperava que o meu partido político fizesse o envio do draft. O que é o draft? É o documento com todas as certidões do candidato, etc., e o plano de governo. Muito bem, eu esperei até as 17 horas, 17h40 mais ou menos, eu tinha até as 19 para enviar o meu draft. E eu esperei que o partido cumprisse o compromisso comigo, aquele que eu me referi no preâmbulo, assinado, etc., né? Cumprimentos, mãos dadas e tudo mais. Descobri que o partido não o faria. Bem, um dos documentos necessários que a Justiça Eleitoral exige é o plano de governo. Então, essas 17 propostas foram escritas em menos de 20 minutos, porque eu precisava cumprir a lei. É evidente que eu não tenho uma perspectiva tão sintetizada assim da administração do Estado do Paraná. Muito pelo contrário. Às vezes eu sou acusado de prolixo, inclusive. Mas eu queria dizer o seguinte, que se plano de governo resolvesse a questão, o atual governador, ex-governador, não teria ido para a cadeia, porque ele sempre fez planos bonitos, robustos e registrou em cartório. E depois fez o que fez. Eu pretendo administrar o Paraná com base, sim, num sólido planejamento que passa pelo enxugamento do Estado. Eu sempre digo que sou conservador nos costumes e liberal na economia, portanto, eu tenho que diminuir a atuação do Estado do Paraná, vou fazê-lo. Os cargos serão providos por concurso público, por exemplo, lá numa das metas do Plano Estadual de Educação.
Um minuto para o break, candidato.
Que vige de 2015 a 2025, nós temos como meta 2, 20, a realização de concurso público para o magistério. Não se realiza porque se diz que não tem dinheiro para pagar as questões básicas constitucionais do Estado, saúde, educação, segurança pública. Eu vou enxugar o Estado, vou diminuir as indicações políticas e elas ocorrerão só nos cargos de confiança constitucionalmente determinados.
Obrigada, Gerbucci. Vamos fazer um rápido intervalo aqui, 3 minutos para as emissoras associadas. Então, já a gente volta e continua essa conversa com o Gerbucci, candidato ao governo do Paraná pelo PSL.
Eleições 2018. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.